Peço atenção de todos para darmos início agora ao painel A Educação Brasileira no Século XXI, Papel e Compromisso do Setor Particular de Ensino. Para compor a mesa e coordenar os trabalhos, convidamos a professora Carmen Luiza da Silva, vice-presidente da ABMS. E convidamos os expositores, além do professor Gabriel Mário Rodrigues, os ex-presidentes Cândido Mendes e professor Edson Franco. Convido a professora Carmen para fazer uso da palavra e dar início aos trabalhos.
Antes de passar para a Carmen, eu queria concluir a sessão anterior, tá certo? É que eu esperava que as urnas falassem, né? Eu não entendi aquele voto de aclamação. Então, eu quero registrar que a chapa foi aclamada pelo auditório aqui presente. E a quem agradecemos, né? Então, muito obrigado, né? E também, antes de passar a palavra para Carmen, que vai dirigir a mesa, né? Eu queria consignar o maior respeito que eu tenho pelos dois ex-presidentes, né? O Cândido e o Edson, né? Há 30 anos atrás, um grupo de educadores, através de um trabalho que a Vera realizou em todo o Brasil, se reuniram no Rio de Janeiro e nasceu a ABMS. O primeiro presidente foi o Cândido, o segundo foi o Edson, né? E o terceiro fui eu. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para os dois que estão aqui ao meu lado, né? O respeito pelo trabalho que eles tiveram, as lições e o aprendizado que eu tive, né, de poder dar continuidade a que eu reputo o maior legado que podemos dar à educação brasileira. Foi ouvindo o Cândido, ouvindo o Edson, convivendo bastante, né? Hoje a nossa jornalista fez uma pergunta: como o senhor pode passar as suas experiências, né? Eu sei que antigamente a gente discutia muito, o Edson era um grande contador de projetos que ele se realizava, o Cândido, no sentido macro, analisava toda a realidade brasileira. E foi assim que eu pude aprender um pouquinho de cada um. E como eu rezo sempre, a gente foi sempre tocando a BMS. Era isso que eu queria registrar. E esse agradecimento profundo do coração para vocês dois. Carmen.
Boa tarde. Boa tarde. Primeiro gostaria de dizer que para mim é uma grande honra poder conduzir esse painel sobre a educação brasileira no século XXI, papel e compromisso do setor particular de ensino, com esses três ícones da educação superior particular, que eu me sinto uma pessoa privilegiada de poder fazer parte dessa turma hoje. Nós tivemos uma vez um jantar na casa do professor Paulo de Paula, e lá nós comentamos, né, como essa segunda geração. Não fiz parte dessa primeira, que eu sou nora do Coronel Sidney Lima Santos, da Tuiuti. Não fiz parte dessa primeira geração que fundou todo esse movimento do setor particular, junto com esse pessoal todo que está aqui, né? Mas que, para mim, hoje, poder estar aqui e aprender com todos vocês e conhecer o trabalho que vocês fizeram, me deixa muito honrada. Nós aqui, em pleno início do século XXI, né? Parece que já passou-se o século, de tantas coisas que já aconteceram, de tantas preocupações que já arrepiaram nossos pelos, né? Mas que, com toda a força, com todo o conhecimento, com toda a capacidade de trabalho que o pessoal aqui da BMS, iniciado pelo professor Cândido Mendes, professor Edson Franco, professor Gabriel, do qual tenho a honra de ser vice-presidente, o trabalho sério que é feito pelo segmento privado, todas as demais associações de segmentos privados do ensino superior particular, tem conseguido bons resultados. Né? Então, acho que cabe realmente nesse momento de transição, não de transição, mas de continuidade, né, dessa chapa, né, de reeleição da chapa da BMS, discutirmos e enxergarmos com os olhos das pessoas que iniciaram tudo isso, né, como será esse próximo século, né, esse século que já estamos começando a vivenciar. Então eu passo a palavra para o nosso primeiro expositor, o professor Cândido Mendes.
Eu fico muito feliz que pudemos conversar essa tarde na sequência do que é hoje este sucesso da BMS, que se deve ao nosso presidente Gabriel Mário Rodrigues. A BMS passou por este bom tempero nacional, começou no Rio, foi ao Norte e Nordeste e veio sabiamente a São Paulo. E nessa sucessão, não estamos apenas falando de quem hoje foi de maneira tão contundente reeleito, ele é um presidente do consenso nosso. Considero fundamental dentro desse quadro. Quero trazer aqui, mais do que uma informação, partilhar algumas apreensões. Eu sou membro do Conselho da Presidência da República e nele sou praticamente o único reitor, ao lado do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. E a preocupação é muito grande com um ano político e um ano onde determinadas pressões demagógicas vão se realizar sobre o Congresso Nacional. Ao mesmo tempo, quero lhes trazer, eu faço parte do Conselho das Nações Unidas e da Unesco ligado à educação do futuro, e quero trazer 4 ou 5 linhas nos quais nós temos que responder ao que seja, nesse momento, de fato, essa educação a longo prazo, para a qual, de uma maneira, presidente Gabriel, nós estamos muito bem equipados com os termos constitucionais de 88 relativos à educação. É claro que nós, de saída, vamos ter, talvez esse ano ainda, um problema de lei referenda, quer dizer, de possível envio ao Congresso, de uma definitiva regulação de um fato consumado que os estatistas não estão reconhecendo: a crescente dominância do setor privado na prestação da universidade brasileira. Mas nela não está ainda definida a coexistência entre a universidade que vai ao mercado com todas as suas regras e o que é a universidade filantrópica. Eu quero dizer mais ainda, presidente Gabriel, e é preciso que nós tenhamos mais das filantrópicas aqui. A filantrópica está definhando no Brasil. Nós vamos realmente encontrar a morte das filantrópicas, vamos definir o que seja na filantrópica o reinvestimento em educação, qual esse percentagem dentro do conjunto, e em que termos isto vai ter que ser também definido, e eu espero que o presidente e a BMS entrem nisso. Se o setor privado é tão dominante, as políticas de auxílio público têm que ficar reguladas às filantrópicas, ou é preciso ter uma visão maior para que, de fato, essa dinâmica se possa avançar. Preocupação nossa, a de todo um setor do Congresso, liderado pelo deputado Ivan Valente, que quer eliminar o investimento estrangeiro na educação brasileira. Ou ainda, e seguindo algo que não ficou definido na Constituição, ou seja, limitá-lo a 30%. Mas desde agora estão vendo os projetos legislativos. Vem a ideia, presidente, de que toda mantenedora não possa ser sociedade anônima, mas que tenha que ser sociedade por cotas de responsabilidade limitada. São projetos que certamente vão vir à cura e à importância esse ano, e eu acho que nós temos que estar muito unidos no sentido de desmontar isso, como sobretudo clássicas campanhas eleitoreiras num ano como 2013. Mas que existe muita gente vinculada, existe, e sobretudo a questão da limitação do capital estrangeiro vai certamente, de uma maneira, não digo de uma maneira decisiva, ao contrário, mas digo de uma maneira publicitária, vai ter muita importância nos meses que estão seguindo aqui nesse particular. Digo isso e saliento isso porque a carta é a nossa carta constitucional. Eu tive a alegria de participar dela na Comissão Arinos e fui o relator desse capítulo. A nossa carta, entretanto, permite resistir a isso perfeitamente. Me lembro do período em que os nacionalistas queriam explicitar na carta o limite do capital estrangeiro no texto fundamental e isto não passou. Não passou, inclusive, na comissão relatória da carta de 88 e, como sabem, teve como seu relator o depois presidente Fernando Henrique Cardoso. Também quero salientar que, dentro dessa linha, a carta deixou muito claro, primeiro, esse princípio fundamental. No Brasil, não há concessão de educação. A educação é igualmente franqueada ao setor público e ao setor privado. E dentro disso, todas as ideias estatizantes que querem voltar à tona de que é concessão são fundamentalmente negadas pela nossa carta. Mas o mais importante, e é aí que eu quero conjugar o que a nossa carta já diz com o que a Unesco está pensando, e eu vi na reunião de Viena da Unesco ainda há um mês e meio, o profundo elogio da nossa carta constitucional, presidente, como acauteladora dos rumos futuros da educação. Por quê? Porque a nossa carta diz que a educação visa, um, ao aperfeiçoamento da pessoa, dois, da cidadania, só em terceiro lugar, fala na formação profissional, e quarto, diz do humanismo. E vê-se como isso se acasala. Eu vou falar de quatro diretrizes que a Unesco está vendo para a educação do futuro, nesse começo do século XX. Tudo isso vinculado, e eu acho que os educadores brasileiros estão cada vez mais se dando conta disso, a nova interpenetração entre informação e educação, com o dado seguinte. Em 1990, quantos idosos e velhos voltavam à universidade? Presidente, 0,6%. Hoje, quantos idosos e velhos na universidade? 2,6%. O que indica o quê? Que não sei se estão tendo isso nas suas universidades, mas eu estou vendo na minha, o velho volta à escola. Quer dizer, ele volta à escola no sentido de que ele precisa da informação para se manter, de fato, atualizado dentro desse quadro. E este é um dos fenômenos, um, que a Unesco vê como importante para a educação do futuro. Como compatibilizar uma informação de geração com este problema diante dos outros dois desafios? Será que a universidade brasileira está se dando conta do que é o mundo mediático e o mundo virtual? Será que dentro disso nós estamos conseguindo conjugar a universidade com a internet? Em segundo lugar, em que termos a universidade, que era desde os tempos da Ágora o lugar da convergência do conhecimento, nesses anos que vêm à frente, e a preocupação da Unesco, nós estamos cada vez mais trabalhando com o tribalismo geracional. Devem estar vendo isso nas suas universidades. Quem assiste a uma gangue virtual não fala com quem assiste a outra gangue virtual. Nós estamos nessa mocidade, presidente, cada vez encontrando um tribalismo de uma nova geração, que eu não sei se nas vossas universidades está claro, mas a universidade, que era o lugar do encontro, é cada vez mais no sentido de fato, destribalizar uma nova geração que vem não mais do conhecimento geral, mas sim do conhecimento virtual. Um dado. Quantos livros um menino de 17 anos lê por ano? Outro dado da Unesco vinculado ao Brasil. 2. Quantos livros um menino lia por ano em 1990? 10. O que é a queda do livro dentro da informação? E em que termos o livro, e isso é muito importante para nós educadores, está sendo modificado e, mais do que isso, suprimido pelas novas gerações que vêm do mundo mediático. E aí vem a questão fundamental, que eu vi ainda agora discutido pela Unesco. Ou seja, o que é hoje em dia, na civilização do consumo, aquilo que nós pensávamos ainda há 10 anos, fosse, vou usar a palavra, em toda a sua formação vocabular, a formação. Formar é criar a busca da identidade geracional em função de uma determinada memória. E aí o professor Lyotot, por exemplo, diz o seguinte: hoje, no mundo do Google, que se aperta a memória com um botão, onde é que está a memória? O que é a memória doméstica do botão diante da educação da memória? Nós não estamos dando conta, os educadores do século XXI, de que a memória é algo que se define na universidade a partir de uma formação. Hoje, cada vez mais, a memória é o que o Google diz e satura e elimina. A geração do Google, a geração dos nossos filhos e netos, é uma geração que ainda vai ter a memória com a nós a entendemos, a memória com as suas relevâncias. Como é que um Google define a relevância do que informa diante da saturação de uma mesma superfície e da platitude de um pano de fundo? Nós estamos estabelecendo alguns laboratórios de pesquisa sobre isso no nosso IUPERJ, porque cada vez mais me espanta as novas gerações que cada vez menos sabem do futuro do Brasil. Não, cada vez menos sabem do passado brasileiro. Por exemplo, vou dar 2 exemplos. Cada vez menos se sabe quem foi Zumbi no Brasil. Cada vez menos perguntem a esse menino de 16 anos o que foi a nossa formação afro, e a resposta não vem. E vou dizer mais. Isso me impressionou muito. 30% das pessoas a quem se perguntou quem foi Juscelino Kubitschek disse: ah, foi um velho presidente, um tempo. Quer dizer, essa capacidade que está tendo uma memória brasileira de se destruir a partir dessa horizontalização do passado é um fenômeno inquietante, que vem de uma espécie de castração do que seja não lembrar, mas o lembrar vinculado, de fato, ao que seja o a palavra é nefanda e importante, o reconhecimento social. As novas gerações têm lembrança, mas não têm memória e não têm, sobretudo, o que é este reconhecimento. Para chegar à penúltima conclusão, ou seja, cada vez mais nós pensamos o que querem que nós possamos dizer com as imagens que nos são formuladas. Não preciso falar sobre o número de ensaios pelos quais toda uma nova geração, quando não está presa aos twitters, é prisioneira da ditadura mediática. Ou seja, nós estamos chegando a um ponto, pela concentração da mídia, em que pensamos o que já está pensado, com até as imagens do que nós temos diante de nós, e neste sentido, vivemos já uma espécie de homogeneização da informação. Nós estamos nos dando conta disso, do ponto em que a mídia, sobretudo dentro de um sistema que no Brasil é único, só no Brasil, presidente, nós temos isso, um único sistema controlando jornal, televisão e necessariamente todos os sistemas de informação subsequentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, tendo-se noção disso, nenhum sistema midiático pode ter ao mesmo tempo jornal e televisão. O Brasil não. E nós verificamos a maneira ou a forma pela qual esta mocidade chega absolutamente com uma totalização do que seja a informação. E aí vem a questão da Unesco. Como a educação do futuro, e nós não temos nenhuma resposta no Brasil, pode desconstruir a informação midiática? Como é que se pode, de fato, responder ao outro lado? Não temos resposta, mas eu espero que o presidente Gabriel possa, em um dos seus muitos seminários, responder ao que a Unesco está nos pedindo, a noção profunda do que possa ser, de fato, a resposta a um pensamento já, de fato, metabolizado na ditadura mediática da informação. E aí vem o remate necessário. Qual é, diante da tarefa de formar a pessoa, de estabelecer as necessidades do humanismo, a nossa carta diz que a educação deve, evidentemente, trabalhar com a informação profissional. E aqui quero dar outro dado da Unesco importante. Formação profissional em função do mercado ou já, e cada vez mais, da pré-determinação do mercado. Dou um dado aqui que me parece conclusivo sobre isso tudo. 58% da formação para o mercado, falo da América Latina, é já pré-determinado pelas grandes empresas dentro da economia de mercado. Isso quer dizer que a profissão é pré-determinada de acordo com a expectativa da demanda. E aí vem a questão, e a vocação, e a alternativa, e a busca. E pela previsão da Unesco, e aqui paro, essa situação vai se acumular. O ensino superior, do ponto de vista profissional, vai ser uma tarefa do neoliberalismo a partir já da formação no ovo da carreira que interessa para o mercado de quem este formado vai ser o escravo permanente. Vamos nos dar conta disso? E até onde, o que acaba com isso, o que isso acaba é com a noção da vocação. Um menino que vai à universidade, ele necessariamente se orienta para uma ideia de mercado cada vez menos. Ou ele já está predeterminado pela escolha da grande empresa e pelo supermercado, ou ele vai se tornar um outcast, porque ele não vai ter praticamente condições de se habilitar ao mercado, tanto ele se integre cada vez mais e nessa violência. São algumas das preocupações que estão aí, são algumas das maneiras pelas quais eu acho que o Brasil pode se adiantar no que é uma caução de futuro e, sobretudo, algo que está ligado a essa nossa liberdade, a essa nossa imaginação e ao nosso direito de ousar. Muito obrigado.